certeza você já tomou um sorvete de baunilha, já sentiu o aroma e o sabor da baunilha em um delicioso pudim feito à base desta iguaria que há séculos conquistou diferentes povos e exigentes chefes de cozinha. Já já vamos saber um pouco sobre a baunilha e o primeiro banco de germoplasma de baunilhas do Brasil num bate-papo com um pesquisador botânico da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Luciano Bianchetti. Eu sou Deve Verlet e você está no Café com Ciência. Oi, Luciano, tudo bem? É um prazer receber você aqui no nosso Café com Ciência.
Gostaria de agradecer o convite e a oportunidade e podemos compartilhar um pouco sobre o conhecimento que se tem sobre as baunilhas.
Então, Luciano, eu fico feliz aqui de ter você no Café com Ciência, porque eu tenho muita curiosidade aí, tenho certeza que o pessoal que está acompanhando o nosso podcast também tem. Todo mundo já provou, já sentiu o aroma da baunilha, mas não sabe que a baunilha vem de uma planta muito bonita, que é uma orquídea, na verdade, né? Conta pra gente um pouquinho aí, Luciano, desta historinha da baunilha, qual é a origem dela?
Então, a baunilha foi, embora a maioria das pessoas não saiba, porque a gente sempre relacionou a baunilha à alta culinária francesa, né? Então a gente conhece o creme brûlée, ganache de baunilha, ganache de chocolate que usa baunilha. E a maioria das pessoas acredita que a origem da baunilha seja europeia. No entanto, muito antes do descobrimento, os povos da América Central, principalmente os astecas, já cultivavam essa baunilha há muito tempo. E a baunilha sempre era utilizada em rituais e era sempre utilizada pela nobreza.
Ou seja, desde aquela época a baunilha, digamos assim, custava caro.
Custava caro. Tinha um nicho muito particular, né? Bom, os primeiros colonizadores, quando chegaram, encontraram com o imperador Montezuma na região do México e viram que ele tomava uma bebida à base de cacau que era aromatizada com baunilha. E eles ficaram encantados com aquela história, sabendo das propriedades aromáticas e medicinais, e levaram levaram para a Europa. Chegando na Europa, as plantas eram muito bem cuidadas e tudo, então elas floresciam normalmente, mas elas não produziam fruto, porque na Europa não existia o polinizador adequado para produzir o fruto, para fazer a polinização e produzir o fruto. Então essa planta era multiplicada de maneira clonal, quer dizer, eles pegavam um pedaço da planta e iam dividindo aquilo ali, e as plantas todas eram exatamente iguais. E essas plantas foram distribuídas para o mundo inteiro, de tal maneira que, hoje em dia, a maior parte dessa baunilha que é espalhada no mundo inteiro é proveniente de muito poucas plantas que foram trazidas do México. Qual é o grande problema disso? Qual é a grande consequência disso? É que não existe variabilidade genética. A variabilidade genética é uma característica que você encontra quando você tem cruzamento sexual, né? Então você mistura os genes do pai, mistura com os genes da mãe, de tal maneira que você tem o filho, né? Ele não é igual nem ao pai, nem à mãe. E isso daí te dá uma capacidade maior de sobrevivência, porque você consegue adquirir determinadas características que nem seu pai, nem sua mãe tem.
Que são desejáveis para o ambiente onde aquela planta está.
Exatamente, exatamente. E o processo evolutivo é em cima disso, em cima de mutações, em cima de variabilidade genética que é conseguido pelo cruzamento sexual. E então essas plantas que hoje estão distribuídas no mundo inteiro, elas não têm variabilidade genética. Então, por exemplo, elas não têm uma capacidade para se adaptar a diferentes ambientes. Ela não tem capacidade de sobreviver quando aparece uma doença diferente. Ela não tem capacidade de sobreviver num ambiente onde tenha mais luz ou menos luz diferente daquela lá do México.
Então, por isso que essas baunilhas são tão caras no mercado internacional, essas do México e também as de Madagascar?
Essa é uma das razões. Mas principalmente é uma espécie que é distribuída praticamente no mundo inteiro, mas por causa da falta da variabilidade genética, ela é muito suscetível a principalmente a doenças novas que vêm aparecendo por aí.
Entendi. Né? Quais as vantagens das baunilhas brasileiras?
Então, uma coleção de germoplasma é uma coleção composta por diferentes amostras com diferentes características, né? Então, um banco de germoplasma você consegue reunir num pequeno espaço várias amostras diferentes, né? Bom, qual é a vantagem disso? É que uma espécie que produza algum tipo de aroma diferente, ela pode ser cruzada com essa espécie que é amplamente distribuída no mundo inteiro e passar um perfil aromático diferente para essa espécie. Ou então, uma espécie brasileira, por exemplo, que possui determinadas características de resistência a determinadas doenças, quando você cruzar ela com essa espécie que é largamente distribuída no mundo inteiro, você pode passar a fonte de resistência para essa espécie largamente cultivada.
Você diria, então, que esse banco de germoplasma que a Embrapa está construindo, que está anunciando aí que tem mais de 70 amostras, né, de diferentes espécies, seria um passo muito importante até para poder responder para o mercado.
Cada espécie, na verdade, são 70 amostras, mas não são 70 espécies. Então, são 70 amostras de diferentes espécies. São em torno de 8 espécies, mais ou menos, que a gente está trabalhando.
Que estão catalogadas, ou começam a ser catalogadas.
Exato. Uhum. Cada espécie dessa possui características diferentes, como tolerância ao diferente clima, resistência a diferentes doenças, perfis aromáticos diferentes dessa espécie que a gente conhece. E todas essas características podem ser incorporadas, várias espécies, outras, né? Ou principalmente nessa espécie que é amplamente cultivada no mundo inteiro. Então, o banco de germoplasma é o primeiro passo que a gente tem que dar para começar a desenvolver um processo de melhoramento genético.
Maravilha! E uma coisa interessante também é que, além de ser o primeiro passo, é o primeiro banco de germoplasma de baunilhas do Brasil e possivelmente um dos primeiros a ter uma amostragem tão significativa de baunilhas do Brasil e da América do Sul?
Essa é a nossa intenção, é montar esse banco de germoplasma. Ele já tem, já se iniciou, nós já temos essas 70 amostras, mas temos várias expedições de coleta pelo Brasil ainda para serem realizadas, e a intenção é conseguir angariar o maior número possível de espécies e de variedades diferentes que a gente possa incorporar no futuro nos programas de melhoramento.
Estas 8 espécies, elas foram coletadas basicamente na região centro-oeste.
Exatamente, exatamente. A espécie que a gente tem maior representatividade é a Vanilla pompona, que é amplamente distribuída aqui na região centro-oeste.
E esta espécie, ela é a espécie que é utilizada pelos chefes de cozinha atualmente, que tem sido cobiçada. Que outras espécies atenderiam a esse mercado e também ao mercado voltado para cosmética, enfim?
Então, a Vanilla pompona é uma dessas opções. Ela é uma... A Vanilla planifolia, por exemplo, que é essa espécie do México, que é amplamente distribuída, ela tem a principal característica é a porcentagem de vanilina. Vanilina é um composto que é o principal composto relacionado ao aroma. Então, a Vanilla planifolia tem cerca de 80% de vanilina. Essas outras espécies, principalmente encontradas aqui no Brasil, o teor de vanilina é muito baixo, mas tem outros compostos que ainda estão sendo estudados. Nós estamos fazendo uma caracterização sensorial e caracterização química dessa espécie para a gente conseguir identificar quais são esses outros produtos, né? E exatamente porque eles são diferentes da Vanilla planifolia, eles passam a ser uma opção para os chefes de cozinha, ou esses relacionados à alta gastronomia, porque é um aroma diferente. Ele é aromático e tudo, mas é um aroma diferente da planifolia, que é a espécie lá do México.
Bom, uma vez que se tenha o banco de germoplasma, e aí tem todo um trabalho de caracterização, de de testes sensoriais. Um outro passo que seria importante seria a produção de mudas daquelas espécies que são mais, teriam mais demanda.
Então, nós temos uma preocupação muito grande que é com a parte de conservação desse material. Na verdade, as baunilhas, a primeira ideia que se tem é que é um produto muito caro, né? É um produto muito difícil de se encontrar e isso aguça muito a intenção dos produtores, né, de iniciar um cultivo, né? Só que você tem que ter um mínimo de conhecimento para isso daí, né? Senão você vai no campo, você acaba tirando mudas do campo, levando para casa, e se você não tiver esse mínimo conhecimento, você acaba perdendo aquele material. Então você está depauperando as populações no campo e está perdendo o material que você levou para casa. Então você está promovendo uma erosão desse material. Nós temos que ter a conscientização de que a conservação é muito importante, porque se não for bem utilizada, ela vai acabar. Associado a isso, nós temos que ter o conhecimento mínimo a respeito, especialmente, do cultivo. Inclusive, esse é um dos objetivos do nosso projeto aqui, que é produzir uma cartilha, né, onde o pequeno agricultor vai poder ter essa informação básica de como proceder quando você encontra uma planta de baunilha, como que você deve cultivar.
Essas informações são importantes, né? E a gente está torcendo aí que essa cartilha venha logo aí, até o final deste ano de 2022. Luciano Bianchetti, pesquisador da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, agradeço muito sua participação aqui no nosso Café com Ciência.
Eu é que agradeço essa oportunidade. Estou pronto a responder às perguntas dos interessados. Estamos à disposição. Muito obrigado.
E você que acompanha a gente aqui no Café com Ciência, fique ligado, porque mais informações sobre ciência, tecnologia e desenvolvimento você encontra aqui com a gente. Até o próximo episódio.